Hoje nós começamos mais uma série de exposições bíblicas denominado o que Cristo pensa da igreja. O que Cristo pensa da igreja? E esse é o título dessa mensagem de hoje. O que Cristo pensa da igreja? Vou convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, logo no capítulo 1. E nós vamos ler todo o capítulo 1, mas nós vamos ler de forma mais pausada para que a gente possa entender melhor. Essa série de exposições ela é baseada num livro homônimo do John Stott, O que Cristo Pensa da Igreja. E nós falaremos sobre os três primeiros capítulos do Apocalipse, que tratam lá das cartas das famosas igrejas do Apocalipse. E nós vamos tratar dessas cartas de Cristo para a sua igreja. O que Cristo pensa da igreja é uma questão de grande interesse para todos os cristãos. Se não é, deveria ser. O que nós mesmos pensamos da igreja quando olhamos para dentro da igreja e o que os outros pensam olhando de fora também são questões importantes. E muitas vezes a gente se detém muito a isso, principalmente ao que os outros acham da igreja. Mas o fato é que mais importante do que o que os outros pensam da igreja, o que nós mesmos pensamos da igreja, é o que Cristo pensa da sua igreja. Essa é a questão mais importante, porque Cristo é o fundador, cabeça e juiz da igreja. E pensando na igreja, desde lá dos seus primórdios, desde quando ela começou, a igreja é um fenômeno extraordinário. Extraordinário. Desde lá dos seus primórdios, depois que Cristo ascendeu e a igreja começou a tomar o formato, a igreja saiu de uma reunião de poucas pessoas ali na Palestina, na região de Jerusalém, para uma igreja que a gente pode dizer que é uma igreja universal, porque ela está em todos os cantos do mundo. Outras religiões têm grande influência sobre o mundo, mas elas são mais localizadas e étnicas. Mais geograficamente localizadas e mais étnicas, ou seja, estão mais limitadas a um determinado povo ou uma determinada região. Mas a igreja cristã, ela está presente em todos os cantos da terra. Em todos os cantos da terra. Então, ela realmente é algo extraordinário. Agora, nós começamos com uma pergunta. O que Cristo pensa da igreja? Será que nós temos como responder a essa pergunta? O que Cristo pensa da igreja? A Bíblia, especialmente o Novo Testamento, contém muitas informações sobre os propósitos de Jesus Cristo para a sua igreja. Nas palavras do próprio Cristo, registradas nos Evangelhos, também na descrição que Lucas faz lá em Atos da igreja primitiva, e então, nas outras cartas dos apóstolos, do apóstolo Paulo, de João, de Pedro, que falam sobre a igreja e sobre aquilo que Cristo quer para a sua igreja. Mas não somente os evangelhos e não somente o livro histórico de Atos ou a carta dos apóstolos, o livro do Apocalipse pode nos ajudar a responder essa questão, o que Cristo pensa da sua igreja. Porque, apesar de negligenciado muitas vezes, o livro do Apocalipse tem, lá no capítulo 2, no capítulo 3, as cartas enviadas diretamente de Cristo para as sete igrejas lá da Ásia. Embora elas tenham sido escritas por João, Essas cartas, elas foram entregues a ele diretamente pelo Cristo, já ascendido e glorificado. Então, são cartas de Jesus para a sua igreja. Essas cartas, elas estão, obviamente, relacionadas à especificidade do lugar. Ou seja, ela foi direcionada por uma igreja histórica, num local histórico, mas elas expressam não só as preocupações e as advertências e os elogios de Cristo para as igrejas daquela época, mas para todas as épocas. Elas nos servem também. Cristo, por meio de elogios e censuras, advertências e exortações, ele revela o que deseja que a sua igreja seja em todos os lugares, em todos os tempos. O conteúdo dessas cartas, elas podem nos ajudar a entender como nós devemos viver a igreja de Jesus Cristo. E há muitas coisas para a gente aprender nessas cartas. Um chamamento para o arrependimento, para a renovação. Palavras para nos constranger e envergonhar, para nos advertir das maldades do nosso inimigo e para nos instigar a seguir com coragem e perseverança. Que Cristo fale mais uma vez à sua igreja de hoje através dessas cartas. E esse é o intuito que nós temos com essa série que nós iniciamos hoje, que Cristo continue falando à sua igreja. Então, nós vamos hoje para a introdução, no capítulo 1. E para que não fique muito cansativa a leitura, nós vamos lendo paulatinamente, nós vamos ler devagarinho alguns trechos e a gente vai marcando alguns pontos aqui que são importantes para a gente. Então, a gente vai ler primeiro do verso 1 até o verso 3. E diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na NVT, você me acompanha na sua versão. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é um relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes são aqueles que ouvem a sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Pois bem, o livro do Apocalipse, ele causa medo em muita gente. E eu devo dizer para você que quando eu comecei a minha vida cristã, eu escutei algumas vezes esse conselho. Ah, você quer ler a Bíblia? Ó, pula o Apocalipse. Quem sabe um dia você leia ele. Mas por enquanto não, pule o Apocalipse. Deixa ele para lá. Depois a gente pensa nisso. Mas o Apocalipse, ele tem uma linguagem mais difícil, uma linguagem figurada muitas vezes, mas ele é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ele deve ser lido. Lá em Apocalipse 4:1, João, ele é convidado por uma voz dizendo assim: sobe para aqui, sobe até aqui, para que você veja. Apocalipse 4:1, está lá, você pode procurar na sua Bíblia. Depois dessas coisas, olhei e vi, estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como som de trombeta falando comigo, disse: sobe para aqui e eu lhe mostrarei essas coisas que depois destas devem acontecer. Então, João é convidado a vislumbrar tudo isso que Cristo estava mostrando para ele, e esse convite, ele é feito também para a gente, para que a gente leia o Apocalipse e entenda aquilo que Cristo quer de nós. Que nós possamos ter coragem de avançar aí no Apocalipse. Mas será que esse livro é extraordinário, mas que foi escrito para um mundo completamente diferente do nosso, para uma realidade completamente diferente da nossa, com uma linguagem completamente diferente da nossa, que às vezes a gente se assusta, né? Sete cabeças, não sei quantos chifres, e aquelas figuras que você não consegue nem imaginar. Será que esse livro ele tem algo a ver com os nossos dias aqui, com o século XXI, com esse pragmatismo que nós vivemos? Será que o livro do Apocalipse tem alguma coisa a nos dizer? Pois bem, a gente acabou de ler que ele é revelação de Jesus Cristo, no verso 1. E ele foi escrito para o benefício não de uma minoria, mas de toda a igreja. E não só da própria época que ele foi escrito, mas para a igreja de todas as épocas. Porque, assim como o restante da Bíblia, o Apocalipse ainda nos fala hoje. Assim como toda a Bíblia. Os escritos de Lucas, o Evangelho e o livro de Atos, eles foram escritos por uma pessoa chamada Teófilo. Vocês lembram lá, né? Então, se você quiser conferir, Lucas 1, verso 3 e Atos 1, verso 1. Foi escrito exatamente por uma pessoa. Mas nós não temos nenhuma dúvida de que, apesar de ter sido escrito para Teófilo, ele também serve para nós, não é? Tanto o livro de Atos, quanto o próprio livro de Lucas. As cartas de Paulo, elas foram endereçadas a pessoas, Timóteo, Tito, Filemão, mas também às igrejas, em Corinto, em Roma, em Éfeso. E a gente tem entendido que essas cartas também servem para a gente, ou não? Sim. E o Apocalipse? Que ele não foi endereçado a nenhuma comunidade específica, a nenhuma pessoa específica, mas ele foi endereçado aos servos de Jesus Cristo. Será que ele não serve para a gente? Então, que a gente use, né, esse livro que o Senhor deixou, a sua revelação para a sua igreja, para os seus servos, como maneira de entender a sua vontade. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo dada por Deus a seus servos. E se sou eu um servo do Senhor, então essa revelação é para mim. E se você é um servo do Senhor, essa revelação é para você. Você não deve fugir dela. E apesar de um conteúdo difícil à primeira vista, a gente deve perseverar nessa leitura para que a gente possa desfrutar da promessa lá do versículo 3. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes são aqueles que ouvem a mensagem e obedecem ao que ele diz, pois o tempo está próximo. Então, que a gente persevere nisso. Então, o primeiro ponto é: essa mensagem é para mim e para você, essa mensagem é para os cristãos em todos os tempos. Vamos continuar a leitura, a partir do versículo 4. E o meu começa aqui com um subtítulo: Saudação de João às sete igrejas. Versículo 4. Eu, João, escrevo às sete igrejas na província da Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos sete espíritos que estão diante do seu trono. E de Jesus Cristo, ele é a testemunha fiel dessas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Então, Então vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico em que isso foi escrito. Porque João aqui ele endereça essa saudação a 7 igrejas. Então, qual era o contexto que essas igrejas viviam? Quais eram as dificuldades por que elas passavam? Qual era o momento histórico em que elas estavam inseridas? A província romana da Ásia, ela estava localizada onde hoje está a costa oeste da Turquia. E essas 7 cidades mencionadas, elas formam no mapa um círculo bem irregular, mas como se fosse um círculo, né? De forma que um mensageiro, se fosse enviado para visitar essas igrejas, ele visitaria elas numa ordem, fazendo quase como um círculo, e conseguiria visitá-las todas, partindo da ilha de Patmos, onde João estava quando escreveu o Apocalipse, onde ele estava banido. Ele chegaria a Éfeso primeiro. Depois ele viajaria para o norte até Esmirna e Pérgamo, para o sudoeste até Tiatira, Sardes e Filadélfia, e terminaria a sua jornada em Laodiceia. Ele precisaria manter só essa ideia de que ele estaria circulando essa região, que era uma região muito influente, de grandes cidades e de grande rota comercial. Não podemos pensar que só isso consegue explicar o Apocalipse por si só, né? Mas isso ajuda a gente a entender algumas coisas. Tá? As cartas de Paulo e aos Coríntios, aos Tessalonicenses, transmitem a palavra de Paulo para aqueles. E também transmitem a palavra de Deus para as igrejas aqui de São Bernardo, de Diadema, de São Paulo, do Rio de Janeiro, seja lá qual for. As cartas de Cristo por intermédio de João, na Ásia, lá no primeiro século, apesar de viverem uma realidade completamente diferente da nossa, são mensagens para as igrejas do hoje. Para a igreja PIB Central em São Bernardo do Campo. Para as igrejas de onde nós estamos. As 7 igrejas da Ásia, embora históricas, elas representam as igrejas locais em todas as eras, em todas as partes. Porque vocês bem sabem que o número 7 é muito significativo em toda a Bíblia, e especialmente no Apocalipse, dá uma ideia de plenitude, de completude. Então era como se Cristo, entregando essas cartas às 7 igrejas, ele estivesse entregando a toda a comunidade cristã, a todas as igrejas espalhadas por todos os cantos da terra, dando a ideia de que isso serviria para todas as igrejas. Falando do contexto histórico, essa igreja vivia uma terrível pressão, opressão também, por assim dizer, porque muito provavelmente Apocalipse foi escrito na época do governador romano, né, do imperador romano Domiciano, que foi quem sucedeu Nero. E a gente sabe pela história que Nero era um cara bem ruim, que fez barbaridades com os cristãos. A gente lê na história, a gente vê na Bíblia, nas cartas de Paulo, a perseguição de Nero, colocando cristãos como tochas vivas nas ruas de Roma. As acusações que ele fez, Paulo mesmo foi preso por conta disso. Só que as perseguições de Nero, elas eram mais esporádicas e se limitavam mais a Roma. Domiciano, ele começou uma perseguição mais sistêmica à igreja, E ele espalhou essa perseguição para fora dos limites de Roma, tanto que essas igrejas começaram a sofrer perseguição. Tanto que o João estava preso por conta de pregar a palavra de Jesus Cristo. Estava exilado na ilha de Patmos. Então, eles sofriam grande pressão, grande opressão. A perseguição a que elas estavam expostas, aquelas pessoas, algumas eram mortas na igreja, outras eram presas, outras eram excluídas do convívio da sociedade. Se você tivesse um negócio e você falasse que era cristão, ninguém ia querer fazer negócio com você. E você tinha, então, um exílio também, nesse sentido. Então, essas pessoas, essa igreja, recém-formada, pouco tempo, né? Eles passavam por esse tipo de perseguição. Mas esse não era o único tipo de perseguição que essa igreja passava, não era o único tipo de aflição que essa igreja passava. A igreja também estava exposta aos falsos profetas. Há pessoas que se chegavam dentro da igreja e infiltravam-se nela para proferir falsos ensinos. Havia falsos profetas para todos os lados, que tentavam enganar a igreja com as suas filosofias heréticas e conseguiam muitas vezes enganar até cristãos professos. Homens e mulheres imorais também estavam contaminando a igreja por meio da sua influência. Se a gente pegar as cartas de Paulo, nós vamos ver muito disso. Os padrões de comportamento estavam sendo rebaixados. Então, a igreja sofria perseguição física do imperador, porque o imperador tinha uma sede de divindade. Então, ele queria ser adorado e não admitia que ninguém fosse adorado no lugar dele. A igreja sofria com os falsos ensinos. E a igreja sofria com a imoralidade que se adentrava na igreja. Perseguição, engano, pecado. Esses eram fenômenos que João via naquelas igrejas. E aí, quando a gente lê o Apocalipse, a gente entende um pouco melhor esse conflito invisível que se travava entre Cristo e o anticristo, entre o Cordeiro e o Dragão, entre a cidade santa, Jerusalém, a sua igreja, e a grande cidade Babilônia, que era o mundo. O ataque do diabo à igreja de Cristo era um movimento que atuava em muitas frentes. Mais do que uma batalha humana, era uma batalha espiritual que a igreja passava. E o diabo atacava em muitas frentes. Como eu disse, fisicamente, através da tortura, da perseguição do imperador, de forma intelectual, tendo os seus ensinos questionados por falsos profetas, e ainda da forma moral, tendo seus padrões éticos corrompidos. Essas eram as três estratégias que, simbolicamente, o livro de Apocalipse nos apresenta como o dragão, a besta do mar e a besta da terra, e a prostituta. Só que, pensando em nós, pensando na igreja do hoje, você fala assim, ah, isso aí era para aquela realidade. Mas pensando hoje, será que o diabo mudou a estratégia dele? As estratégias do diabo continuam as mesmas. Em muitos lugares do mundo, o evangelho, a pregação do evangelho é acompanhada de perseguição, de tortura. A gente bem sabe disso, pelos relatórios, pelos nossos missionários. Graças a Deus, não é a nossa realidade no Brasil. Não temos essa perseguição física ainda. Mas nós temos E sofremos, e a igreja continua sofrendo com falsos ensinos. E muito. A igreja continua sofrendo com falsos ensinos. Quantas vezes você deve ter ouvido filosofias entrando na igreja de forma sutil, com palavras benditas que convencem, que têm um som bonito e que você olha, mas não é bíblico, mas consegue convencer muita gente, e muita gente se corrompe por causa disso, que foge da palavra de Deus. Porque o ataque não precisa ser direto. Não precisa, as pessoas normalmente não vêm e confrontam diretamente a igreja, mas elas vão entrando de forma bem sutil, com as suas ideias, com aquelas palavras bonitas, e aí vão corrompendo a igreja de Jesus Cristo. E da mesma forma acontece com os padrões morais. Ah, mas hoje em dia isso é normal. Ah, mas hoje em dia todo mundo faz. Aí você fala, hoje em dia, naqueles dias lá já acontecia isso. E era condenável naquela época e continua sendo condenável hoje. Então essa perda dos padrões éticos e morais, né? Isso tem sido estratégia do diabo para acabar com a igreja de Jesus Cristo. Então, o livro do Apocalipse, ele não trata apenas de questões para aquelas igrejas daquela época, mas ele trata dessas questões para a igreja do hoje, para nós, PIB Central. E por isso é de grande valia que a gente leia esse livro e que a gente se atente às palavras do livro, para que a gente não caia nesses enganos do diabo, que continua usando as mesmas estratégias desde sempre para enganar e corromper a igreja de Jesus. Então, o livro do Apocalipse, ele é para mim e é para você, porque nós somos servos de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse, ele é para a igreja da época do João, mas ele é para a PIB Central e para todas as igrejas dessa época, porque ele continua falando hoje. Palavra de Jesus Cristo para as suas igrejas. Vamos continuar a leitura. A partir do versículo 5. E de Jesus Cristo, ele é a testemunha fiel dessas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja aquele que ama, que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vejam, ele vem como as nuvens do céu, e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Amém. Então vamos pensar naquela igreja, encurralada por todos os lados, encurralada pela perseguição física, encurralada pelos falsos profetas, encurralada pela depravação moral. Do que aquela igreja precisava? Lutando pela sua sobrevivência. Ela precisava mais do que uma exortação moral e uma súplica religiosa. Ela precisava ver Cristo glorioso, glorificado em Deus Pai, para que ela pudesse ter ânimo para seguir em frente. O Apocalipse, ele não é uma história escrita em códigos, não é um conforto frio, mas é uma visão do Cristo exaltado. Todo o livro diz respeito a Cristo. E ninguém é capaz de ler o Apocalipse sem ganhar uma visão mais clara de Jesus Cristo. O primeiro capítulo deixa isso bem claro, isso que a gente leu. Jesus recebe uma lista notável aqui, de 3 títulos. Depois ainda é adicionada a declaração das suas realizações passadas e futuras. Primeiro, ele é a testemunha fiel, que está lá no versículo 5. A igreja é chamada para ser testemunha de Cristo no mundo. Que a igreja siga o exemplo do seu Senhor. Ele disse que havia vindo ao mundo para dar testemunho da verdade. E durante todo o seu ministério, ele foi fiel a esse testemunho. Olha o que Jesus disse a Pôncio Pilatos, lá em João 18, 37. Pilatos disse: então você é rei? Você diz que eu sou rei, respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Jesus é a testemunha fiel. Ele não vacilou em nenhum momento, nem quando sofreu, nem quando foi acusado, nem quando foi martirizado, e nós devemos continuar fiéis no nosso testemunho de Jesus Cristo, apesar das perseguições e do sofrimento. Depois ele é chamado de primogênito dentre os mortos. Outras pessoas na Bíblia ressuscitaram. Lázaro ressuscitou, mas ele voltou a morrer. Jesus, ele foi o primogênito, porque ele ressuscitou e ele está vivo para todo sempre. Ele é aquele que vive, e a morte não tem mais domínio sobre ele. Uma igreja perseguida que se vê diante da possibilidade de ser morta, precisa enxergar Cristo vencendo a morte. A igreja de Jesus precisa entender que Cristo venceu a morte. Que a morte não tem domínio sobre nós. Que nós não devemos temer a morte. Porque Cristo já a venceu. E ele é nomeado soberano sobre os reis da terra. Versículo 5. Os reis terrenos, assim como o governador, assim como o imperador romano, tentam se impor, subjugar a igreja de Jesus Cristo muitas vezes. Mas os senhores humanos não podem dominar a vida dos cristãos, porque nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. É Ele que dirige os assuntos e os destinos das nações. Ele rege os reis da terra. Ele é o Rei dos reis. Seu império é mais amplo do que o domínio de Roma ou qualquer outro domínio, porque o seu domínio é universal. Jesus é o Senhor sobre todos os reinos da terra. Então aquela igreja, ela precisava ver Cristo glorificado, Cristo como aquele que é a testemunha fiel, que apesar das perseguições, apesar das dificuldades, ele continuou fiel e testemunhando a verdade. Precisava enxergar Cristo como o primogênito dentre os mortos, porque apesar das perseguições, apesar da possibilidade iminente da morte, Cristo venceu a morte. E a igreja precisava enxergar aquele que era o seu dono, aquele que é o seu dono, como alguém que venceu a morte. E apesar da perseguição dos reis da terra, a igreja precisa enxergar Cristo como aquele que tem um domínio sobre todos os reinos. E isso traz à igreja um alento. Isso traz o renovo, porque olhar só para a situação, olhar só para a perseguição, olhar só para as coisas que acontecem aqui, perder de vista a expectativa, perder de vista o Cristo glorificado, nos faz desanimar. Mas aquela igreja, assim como nós, precisa continuar enxergando o Cristo glorificado. Esse é o terceiro ponto. Então a mensagem é para mim e para você. A mensagem é para todas as igrejas e todos os tempos. É para a PIB Central em São Bernardo do Campo. E para a igreja não desanimar, ela precisa continuar enxergando o Cristo soberano e glorificado sobre todas as coisas, aquele que é o primogênito dentre os mortos. Vamos continuar a leitura a partir do versículo 9 aí de Apocalipse 1. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para o qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor e eu me vi tomado pelo Espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma voz forte como o toque de uma trombeta. E a voz dizia: escreva num livro tudo o que você vê e envie-o às sete igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver o que falava comigo, vi sete candelabros de ouro. E em pé entre eles havia alguém semelhante a um filho de homem. Vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como de bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha sete estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de dois lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Portanto, escreva o que você viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora como as que acontecerão depois. Este é o significado do mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas. Até aquele dia em que ouviu a voz da trombeta, João, o apóstolo João, ele experimentou o banimento, tribulações, muito mais do que ele havia experimentado o esplendor do reino de Deus. As montanhas e as ilhas e as minas da ilha de Patmos eram um ambiente próprio para causar depressão e não encorajamento. Mas apesar de João estar fisicamente em Patmos, naquele dia o Senhor achou-se também em espírito. E da mesma forma que muito tempo antes Jacó usou um travesseiro de pedra e tornou o próprio portal do céu, uma voz ecoou e João voltou. Se da cena daquela ilha no Mediterrâneo para uma visão gloriosa da realidade de Cristo. A atenção de João voltou-se para a presença de Jesus quando ele ouviu uma voz forte atrás dele. E virou-se e viu sete candelabros de ouro, e no meio deles alguém como um filho do homem. Ou seja, ele viu uma figura humana, e embora o que ele tenha visto era mais que um simples homem. era glorioso e sublime, assim como o Filho do Homem na visão de Daniel. Lá em Daniel 7:13, ele viu Jesus glorificado. A semelhança de homem, mas com corpo glorificado. Olha o que diz lá Daniel 7:13-14. Depois, em minha visão, naquela noite, eu vi semelhante a um filho de homem vindo como as nuvens dos céus. E ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania, para que todos os povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim. Seu reino jamais será destruído. Foi esse filho do homem que João viu. Jesus Cristo. Jesus Cristo no seu corpo glorificado. Aquele que é o governante de toda a terra. E João notou suas roupas, um longo manto, um cinturão de ouro, como o de um sacerdote rei ou de um juiz. Sua aparência não era apenas distinta, mas venerável e santa. Seus cabelos eram brancos como a lã e a neve. Seu escrutínio era intenso. Seus olhos brilhavam como o fogo do juízo. Seus pés eram fortes como bronze. Sua voz trovejava como as ondas do mar. E a sua face era tão radiante como o sol. Que visão maravilhosa. E ele disse a João: escreva tudo que você vê num livro e envia às sete igrejas. Essa visão ela foi tão assustadora, tão maravilhosa, que João não pôde suportar, ele caiu aos pés de Jesus. Mas Jesus colocou a mão nos seus ombros e disse assim: não tenha medo. Não tenha medo. E da mesma maneira, Jesus faz conosco. Quando conseguimos enxergar todo o seu esplendor, diante de nós, a atitude é a de João, é cair em terra. Porque não somos nada em comparação com ele, mas ele olha para a gente e diz: não tenho medo. Eu sou o primeiro e o último. Transmita essa mensagem. Continue transmitindo essa mensagem. Depois, João, ele viu sete candelabros. E os sete candelabros, eles representavam as igrejas. E mesmo que lá no verso 20 isso não fosse descrito, a gente conseguiria entender os candelabros como as igrejas, porque outras passagens da Bíblia nos levam a entender isso. Como lá em Filipenses 2:15. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Aqueles que resplandecem como luzeiros no mundo, assim como diz o apóstolo, são os que perseveram na palavra do Senhor. Assim, Cristo é a luz do mundo, assim como ele mesmo disse lá em João 8:12, eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. E também nos dá aos seus discípulos esse mesmo título. Lá no Sermão do Monte, lá em Mateus 5:14, vocês são a luz do mundo. A igreja é a luz de Cristo brilhando no mundo perverso. A igreja é a luz de Cristo brilhando na escuridão de um mundo perverso. O segundo conjunto de luzes não é tão simples assim de entender, que fala das estrelas. E existem algumas sugestões, que essas estrelas, elas seriam, esses anjos seriam os líderes da igreja, os seus pastores ou seus bispos, apóstolos, enfim, seriam mensageiros que representariam a sua igreja. Outros entendem que seria o Espírito, no sentido da etnia e do caráter da igreja. Seria o Espírito da igreja. Mas é um tanto difícil de entender. Outros nos levam a entender, talvez, a explicação mais simples. Seriam que realmente são anjos. Você vai me perguntar como é que funciona isso? Não sei. Não sei. Exatamente como funciona? Não sei. Mas existem outras passagens que nos levam a entender, né, que existem anjos, e a gente mesmo ora muitas vezes para que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor para que nada de mal nos aconteça. Jesus, quando foi tentado, o próprio diabo disse para ele: se você der ordem aos seus anjos, eles vão vir aqui. Mas o fato é que esses anjos também seriam como luzes para iluminar na escuridão do mundo. O fato é que essas luzes, tanto da igreja como dos seus mensageiros, dos seus anjos, seja lá qual for a sua interpretação, elas devem brilhar no mundo. Mas essa luz é emprestada, porque quem resplandece é o sol, que é Jesus Cristo. E assim como a lua não tem a sua luz própria, mas ela resplandece a luz do sol, assim é a igreja que resplandece a luz de Cristo. Nós não temos luz própria, nós resplandecemos a luz de Cristo, uma luz que nos é emprestada por Ele. E que assim deve ser. Talvez nós devamos entender que a igreja, elas são como pontos de luz no mundo. Se você pegar uma comparação entre o candelabro que nós acabamos de ler em Apocalipse, você vai pensar no candelabro lá do tabernáculo, lembra lá de Moisés? Mas como é que era aquele candelabro? Ele era um único com sete luzes, certo? Esse era diferente. O que ele diz é que ele viu sete candelabros, cada um com uma luz. Diferente daquele de Moisés, que era um único candelabro com sete luzes. E isso nos leva, talvez, a entender que a gente deva ver a igreja nesses candelabros assim como ela aparece no mundo, isso é, congregações locais, aqui e ali, completamente isoladas e até muitas vezes destruídas, mas num nível espiritual, elas são indestrutíveis porque elas estão na mão de Cristo Jesus. A igreja sofre em vários pontos do mundo, mas ela não é destruída, porque ela não é dela. A luz que ela resplandece não é dela, a luz que ela resplandece é de Cristo, e essa luz é inextinguível. Então ela vai continuar a brilhar sempre, sempre. Nós devemos ser as lâmpadas que brilham num mundo mergulhado em trevas, lâmpadas constantemente ameaçadas de extinção, perseguidas, injuriadas, maltratadas muitas vezes, mas inextinguíveis na mão do seu Criador. Então, a Igreja de Jesus Cristo, ela é a luz no meio das trevas do mundo. Apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a dificuldade, a Igreja continua sendo a luz de Cristo para um mundo em trevas. Já para concluir, como Cristo vê a sua Igreja, o que Cristo pensa da sua Igreja, nós descobriremos em detalhes nas próximas mensagens. Cenas dos próximos capítulos, em que a gente vai analisar cada uma das cartas. Mas o fato é que Cristo tem direito de pensar o que quiser e dizer o que quiser da sua Igreja. Porque, em primeiro lugar, a Igreja é dele. Ele edificou sobre ele que é a pedra e a prometeu, e ele prometeu que as portas do Hades não iriam vencê-la. Lá em Mateus 16, 18. Ele é o cabeça e a fonte de vida da Igreja. Cristo conhece a Igreja de forma íntima. Tanto que em cada uma das sete cartas que nós vamos ler, ele começa com conheço ou sei. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Conheço as suas aflições e as suas pobrezas. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, a sua perseverança. Ele caminha entre os candelabros, vigiando e supervisionando as suas igrejas. Jesus é aquele que estava entre os candelabros, andando, caminhando, ajudando a sua Igreja. Ele é o pastor do seu povo. Afinal, como Cristo vê a sua Igreja? Em cada uma das cartas que segue, Jesus ressurreto dá ênfase, seja na repreensão ou no elogio, em um aspecto particular de uma Igreja ideal. Juntas, essas características, elas constituem marcas de uma Igreja verdadeira e viva. Elas indicam o que Cristo pensa da sua Igreja, como ela é e como ela deveria ser. Então, que a gente caminhe juntos, né? Trilhando em cada uma dessas cartas de Cristo à sua Igreja, tomando como se fosse para nós, entendendo aquilo que Cristo deseja da sua Igreja.